E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo e vamos continuar aqui o nosso estudo da responsabilidade civil do Estado, que a gente estava falando aquela parte super discutida, super coisada, que são as excludentes. Mas ó, fica tranquilo, a gente aprofundou um pouco mais, que o objetivo é esse mesmo. Mas antes de você ir para o aprofundamento, vem para o basicão. Culpa exclusiva da vítima, normalmente falou caso fortuito e força maior juntos, vai que é excludente, beleza? Agora vamos falar um pouquinho das atenuantes. Olha só, vamos falar um pouquinho das atenuantes. As atenuantes são situações que reduzem as atenuantes são situações que reduzem o valor da indenização. São situações que reduzem o valor da indenização. Tá, vamos lá. O caso fortuito e a força maior, dependendo, até poderia reduzir também, não só excluir. Mas não é a regra, tá? Normalmente a questão fala como excludente. Ao falar de atenuante, é essa aqui que é o bizuzão em prova. É a chamada culpa recíproca. Também conhecida como culpa concorrente. É a tal da culpa recíproca ou culpa concorrente. Veja bem, aqui estamos falando de situações em que a vítima contribui, saca só, ela não é a única responsável, mas ela contribui para a ocorrência do evento danoso. Ela não é a única culpada. Ela ajuda para que a cagada seja feita. Exemplo tradicionalíssima de prova. Exemplo tradicional comunsaço de prova. É o seguinte: imagina que eu, Talius, particular, estou com o meu veículo parado no sinal vermelho, senão está fechado. Tomei com pressa, o que que eu faço? Olho para o lado, tá vindo ninguém. Atravesso no sinal vermelho. No mesmo momento, vem uma viatura na contramão e chuplaf, batemos. Quem foi responsável pela cagada? Os dois. Eu que furei o sinal vermelho, a viatura que vinha na contramão. Ah, nesse caso, cada um paga o seu? Não. O Estado ainda paga, mas o valor da indenização será reduzido. Vamos anotar esse exemplo aí. Vamos anotar esse exemplo, que ele é bem comum de prova, tá? Vou colocar esse exemplozinho, que esse aqui é o exemplo tradicionalíssimo para a prova. Ó, vou colocar resumidinho. O particular atravessa com o farol fechado, atravessa aqui no vermelho. No mesmo momento em que vem uma ambulância, vou colocar uma viatura, pode ser uma viatura, uma ambulância, que vem uma viatura na contramão. Os dois fizeram cagadas. Ah, cada um paga o seu? Não, é o Estado que paga, mas ele paga um valor menor de indenização. Então, quanto mais a vítima contribui, menor é o valor da indenização. Bate o print que eu vou te mostrar uma coisa agora que é pegadinha comunzeira em prova. Vai lá, bate o print aí que eu vou trocar de tela. Rapidinho, vai lá. Pronto? Pronto. Aqui é o seguinte: muito cuidado na sua prova quando a banca vem falando da culpa da vítima. Porque a participação da vítima pode se dar de duas formas. Nós vimos que tem primeiro a culpa exclusiva da vítima. Quando a gente fala da culpa exclusiva, ela é a única responsável pelo evento danoso. E tem também a chamada culpa recíproca ou concorrente, casos em que a vítima ajuda para que o dano ocorra. Tá. Sabe onde tem que ter atenção? No verbo. No verbo, olha só que legal, ó. A culpa exclusiva da vítima é uma situação que afasta. É uma situação que retira. É uma situação que exclui a responsabilidade estatal. Já a culpa recíproca, se liga no verbo que o tio vai te mostrar, ó. Olha só, olha só. Ela atenua, ela reduz, ela diminui o valor da indenização. Ah, aqui de novo, sabe quem que perde essa questão? É o tal do concurseiro, ejaculação precoce, de novo, dando mole na hora da prova. Ele vê a questão, exclui. Calma, filha, é devagar o negócio, que pressa é essa? Não vai fazer sucesso assim. Tem que ter calma, faz direito o negócio. Olha só, quando a banca fala da culpa da vítima, você tem que tomar cuidado. Nós temos os dois modos de culpa da vítima. E às vezes, isso é muito comum, ela joga um e taca o verbo do outro. Ou ela fala, a culpa exclusiva e a culpa recíproca da vítima são excludentes? Não, não, não. A excludente é a culpa exclusiva. A atenuante, ela reduz o valor da indenização. Funciona o seguinte, ó. Quanto mais a vítima contribui por evento danoso, menor é o valor da responsabilidade do Estado. Vamos fazer um paralelo? Deixa eu fazer um paralelo, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, deixa eu pegar um din-din aqui, peraí. Calma lá. Ó, tá. Tá bom. Aqui é o seguinte, ó. Aqui tá a responsabilização estatal, beleza? Aqui tá o dever do Estado de indenizar. O dinheiro, tá? A indenização. Aqui tá a culpa da vítima. É uma relação inversamente proporcional, ó. Ó, olha só como funciona, ó. Olha, nota, tá aparecendo o croma. Ó, quanto mais a vítima contribui, menor é o dinheiro. Quanto, aqui tá aqui o dever do Estado de indenizar, sacou? Quanto mais a gente aumenta a culpa da vítima, menor é o valor da indenização. Até chegar um ponto que é só culpa da vítima, aí não tem indenização. Que é, deixa eu pegar meu dinheiro aqui, antes que o cachorro vem comer. Ó, como funciona? Quanto mais a vítima participa, menor é o valor da indenização. E se chegar ao ponto que é só culpa da vítima, que é a culpa exclusiva, não tem dever de indenizar. Beleza? Beleza. Então cuidado que é o seguinte, que quando a gente fala da participação da vítima, ó, olha que chique isso que eu vou falar agora, ó. A participação da vítima tem o condão de excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado. É isso aí, bate o print, filho. Bem facinho, né? Bem facinho. Bem de buenas. Só que aqui o tio tá simplificando, tá jogando bacaninha, tá indo na veia para ficar mais fácil. Em prova, a banca pode jogar um caso concreto. Em prova, a banca pode vir ali jogando uma situação, tal. Aí você tem que tomar muito cuidado. O cerne da questão é encontrar se ela está falando da culpa exclusiva ou da culpa concorrente. Belezeira? Belezeira. Pode bater o print se não bateu ainda. Que nós vamos agora para a próxima parte. Show de bola? Uhum. Então tá. Vamos falar agora um cadinho acerca das teorias que regem a responsabilidade civil no direito brasileiro. As teorias que tratam da responsabilidade civil do Estado. Você vai reparar que eu trabalho um pouco diferente da ordem que a doutrina trata, que os demais professores usam. É que eu gosto dessa ordem, porque o que eu quero fazer? A primeira coisa que eu quero é enraizar na tua cabeça a regra. O que é adotado? Para depois falarmos das exceções. Se não chega em prova, embanana tudo e a banca tira proveito disso. Bora falar então das teorias que regem responsabilidade aqui no Brasil. Olha só, molezinha essa parte, ó. A primeira teoria que nós temos é a teoria do risco administrativo. Essa aqui, que é a teoria do risco administrativo, ela é importante, sabe por quê? Porque ela é a teoria adotada como regra aqui no Brasil. Sim, essa é a regra aqui no Brasil. E o que essa teoria fala mesmo? Bom, essa teoria estabelece que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, ok? Ok. Contudo, mesmo entendendo a responsabilização objetiva, essa teoria ela admite a alegação de excludentes. Professor, isso tu me é familiar. Sim, é o que a gente viu até agora. É o que a gente estudou até agora. A responsabilidade do Estado é objetiva, a conduta dano nexo causal não tem dolo e culpa, mas dá para alegar excludente, dá para alegar atenuante. Olha, lembrando, quem tem o ônus da prova é o Estado. É o Estado que tem que provar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, é o Estado. Mas ela admite. Então, essa teoria é o que nós estudamos até agora. Ou seja, quando a questão vem falando de forma genérica, quando a questão não esmiúça, é isso que vem na sua cabeça. Esse é o seu reflexo, que é a regra. Agora nós temos outras duas teorias que nós também utilizamos, mas em casos específicos. Saca só. Saca só. Nós temos aqui uma segunda teoria, e essa teoria, ela é faca na caveira. Essa teoria aqui, ela é faca na caveira. Ela é bicho mais doido. É a chamada teoria do risco integral. Sabe por que essa teoria aqui é bagulho doido? Porque essa teoria, primeiro, ela também estabelece a responsabilidade objetiva do Estado. Só que o bagulho doido dela é o seguinte: essa teoria aqui, que a gente vai falar dela já, ela não admite alegação de excludentes. Essa teoria fala o seguinte: não interessa o que aconteceu. O Estado paga. O Estado paga. Vamos lá. Essa teoria é adotada apenas em situações específicas. Olha só. Ó, quando que a gente vai utilizar ela? O mais cobrado em prova é esse aqui: acidentes nucleares. Está mexendo com esse negócio esquisito, que é energia nuclear, e deu ruim. O Estado paga. Também poderíamos utilizar essa teoria em caso de danos ambientais. Beleza? Esses dois são os mais cobrados, ok? Esse aqui é mais complementar, ó. Esse aqui é em caso de atentado terrorista. De atentado terrorista a bordo de aeronave de matrícula brasileira. Tem caso de guerra tal também, mas assim, a gente não vê muito em prova. Não é uma coisa que vem pegando tanto em prova. Esses dois primeiros vêm. Esse aqui de atentado terrorista a bordo de aeronave brasileira é porque foi o seguinte. Quando a gente teve aquele atentado lá nos Estados Unidos, lá de 11 de novembro e tal, 7 de novembro, acho, nem lembro, 7 do 11, é 7-11, isso aí, é 7 do 11, 7 de novembro, que aconteceu? Os seguros da aviação civil ficaram muito caros, estava inviabilizando. Então, como tinha esse medo de atentado terrorista, o seguro para a companhia aérea era muito alto, cara. Aí, o que o Brasil fez? Colocou a lei ali e falando, olha, se der treta aqui, deixa com nós, beleza? Eu pago. Porque senão ia inviabilizar a aviação civil. Só que em prova, a gente não vê tanto não, tá? A gente não vê tanto não. Então, vamos lá. É 11 de setembro, né? 7 de novembro. Não, é 11 de setembro. É 11/7, sei lá. Faz tempo já, né? Mas foi um negócio louco, né? Então. Mas foi por causa disso que começou a surgir essa discussão, tá? Que ele começou a ficar muito caro o seguro. E o Brasil falou, pago. Mas, meu, praticamente inexistente em prova, mas tem que ficar no radar. O que você vê muito em prova, o mais comum mesmo, é esse aqui, ó. Vou até destacar para você: acidente nuclear. Então, das duas, uma. A banca pode falar assim para você: teoria do risco integral. Ou ela pode falar para você: houve um acidente nuclear e tal. Aí você tem que inferir. Mas como assim, Thales? Deixa eu trabalhar o exemplo. Não precisa bater o print, não, que a gente já volta aqui, tá? Não precisa bater aqui não, que a gente volta aqui já. Olha só, deixa eu trabalhar um exemplozinho primeiro. Vamos imaginar que o poder público fez aí uma usina nuclear. Beleza? Fez aqui, ó, uma usina nuclear, tipo aquela do Simpson, sabe? Tá bom. Aí, deu problema nessa usina. Tipo, imagina que tem uma casa aqui, tá? Tem casas aqui, alguns quilômetros de distância e tal. Mas aí veio um terremoto. Veio um terremoto, rachou a usina e vazou energia nuclear para cá, vazou radiação para cá. E causou dano a essas pessoas. O Estado fala assim: ah, eu não tenho nada a ver com isso, porque foi caso fortuito, força maior, foi o terremoto. Cara, não vai colar. Porque já que vai mexer com essa treta muito louca com a energia elétrica, tem que assumir a responsabilidade. Então, num caso desse, não dá para alegar caso fortuito, força maior. Não dá para alegar caso fortuito, força maior, por quê? Porque é teoria do risco integral. Olha um outro exemplo aqui. Olha um outro exemplo, ó. Imagina que tem um cara que mora aqui nessa casa que tem uma certa distância da energia nuclear, da usina nuclear. Um dia esse cara acordou, ele olhou no espelho e falou: caraca, como eu sou feio, eu nunca tinha percebido, mas eu sou muito feio. Ele olhou no espelho e viu que ele era desgraçado de feio e falou: não, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, eu quero me matar porque eu não, é muito feio. Parece que pegou fogo na minha cara, apagaram com um garfo, eu vou me matar. Mas ele assim, né, porque ele é feio que ele deixa de ser estiloso. Fala, vou me matar, mas de um jeito que todo mundo vai lembrar de mim também. Todo mundo fala, é o feinho lá e tal. Então, sabe o que ele faz? Ele tem a seguinte ideia, ó. Ele vem aqui, invade a usina nuclear, pula cerca, trepa aqui no radiador, pula lá dentro, tem a barra lá de urânio e ele vem dar uma mordida na barra de urânio, pau, o negócio explode, varre essas casas do mapa. E tem um detalhe, em vez de morrer, sabe o que aconteceu? Nasceu mais duas cabeças nele. Tá 3 vezes mais feio do que era antes. Que porcaria. Aí ele vem e processa o Estado. O Estado pode alegar culpa exclusiva da vítima? Pior que não pode. Por quê? Porque é teoria do risco integral. Claro que não é um exemplo desse, né? Mas é teoria do risco integral. Não dá para alegar excludente. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, não dá para alegar. Então a gente volta aqui. Quando for a teoria do risco integral, das duas uma, ou a banca vai falar para você a teoria do risco integral. Então, ó, a primeira forma de você responder a questão é você utilizando aquela técnica milenar chamada alfabetização. Você lê, você lê, está escrito. A teoria do risco integral, pronto. Ela falou. Só que veja bem, se ela afirmar que é a teoria adotada, tá errado. Ela não é. Ela é adotada apenas em casos excepcionais. Então, ou ela vai perguntar o que diz a teoria, beleza? Ou ela narra um exemplo. Ela narraria o exemplo aqui, ó, do acidente nuclear. Poderia falar de dano ambiental, não é comum. De atentado terrorista, que foi 11 do 7, 11 de setembro, que já tem aí uns 20 anos, 20 e pouquinhos, é que eu era bem novinho na época. Acho que foi 2001, uma coisa assim, não foi? 2000, então eu era muito novinho. Eu devia ter ali uns 5, 6 anos só na época, por isso que eu não lembro tão bem, tá? Eu era criancinha ainda, né? Então, ó. Aí, cara, ela vai, ou das duas uma, ou ela vai falar o risco integral, ou ela vai usar o exemplo. Pronto? Pronto. É, foi 2001, era novinho, tinha uns 5, 6 anos, então, claro que eu não vou lembrar direito. Ó, terceira teoria agora, que é a teoria da culpa administrativa. Vamos lá. Essa teoria, ela trata da responsabilidade subjetiva do Estado. Só que essa teoria, ela é utilizada em caso de omissão. Ela é utilizada
em caso de omissão
como regra. Como regra, beleza? Porque tem exceções. Como tem exceções. Como regra. Certo? Certo. Que a gente vai falar mais dela agora. Mas qual que é o bizu que eu vou te dar? Por que que a gente veio falar das teorias agora no final? Porque, meu, às vezes a questão não tem pegadinha. É o concurseiro que faz força e inventa pegadinha na questão. Saca só. Se a questão não diz nada, ela vem falando, narrando de forma genérica ali, a responsabilidade do Estado, tal. Você vai na regra geral, que é essa aqui, ó, que é do risco administrativo, que é a teoria adotada no Brasil. Certo? Certo. Quando ela quiser falar aí dessas outras teorias, ela vai fazer o seguinte: ou ela vai escrever o nome, ela vai falar assim, ó, a teoria do risco integral. Tá escrito, não tem dúvida. Ou ela vai narrar um exemplo. Ah, rolou um acidente nuclear. Ela narra um exemplo. Aí você vai nela. Só que cuidado, se ela está te perguntando o que diz a teoria ou se ela fala que é a teoria adotada. Beleza? Molezinha, né? Pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print, que aqui a gente fez um esqueminha. A do risco integral, ela não tem segredo. Isso aqui a gente já mata bem a nossa parte, tá? Ela já mata bem, beleza? A da culpa administrativa, essa aqui é mais bizurada, porque é uma outra teoria e cai bem em prova. E a gente vai falar bem dela. Vai, fi, não bateu o print? Tá marcando? Bate esse print logo aí que eu vou trocar de tela aqui, ó. Aí depois já era. Que a gente vai falar agora da teoria da culpa administrativa. Essa teoria, ela também não é aplicada como regra, é para omissões, mas a gente fala dela no próximo vídeo. Valeu, até já!